Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Em novembro de 2021, o ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, anunciou que seria dada a possibilidade para profissionais qualificados que estivessem no visto temporário de trabalho 482, com suas ocupações na lista de curto prazo, de terem um caminho para a residência permanente na Austrália. Isso em reconhecimento aos profissionais que ficaram no país durante a pandemia. No último dia 18 de março, o anúncio feito no ano passado virou lei que entra em vigor no próximo ano fiscal, com início no dia 1 de julho de 2022. A partir dessa data, profissionais qualificados que tenham suas profissões na lista de curto prazo, que completem 3 anos de trabalho no visto 482, o Temporary Skill Shorted Visa, visto temporário patrocinado por empresas para profissionais qualificados em áreas de carência de trabalhadores, poderão novamente ser patrocinados pelas empresas onde trabalham, mas para um visto de residência permanente no país, caso tenham passado pelo menos 12 meses da pandemia dentro da Austrália. Para nos explicar essa mudança e quem mais se beneficia com ela, conversamos agora com o agente de imigração brasileiro registrado pelo governo australiano, Cláudio Garzini. A gente pode dizer que essa é uma das maiores e melhores mudanças dos últimos anos feita pela imigração no que diz respeito à oportunidade para trabalhadores qualificados das mais diversas áreas terem um caminho para residência permanente na Austrália?
Sim, eu não diria que fosse a maior, mas com certeza é a melhor, porque a última maior mudança que a gente teve foi negativa, foi o término da inclusão de todas as ocupações do 482 para caminhos de residência permanente. Em 2018, o governo acabou com o visto 457, ele transformou o visto no visto 482, e com isso, aquelas ocupações que ficaram na lista de curto prazo não iam ter mais um caminho para chegar na residência permanente. Então, isso aí foi uma mudança talvez maior que essa, mas foi negativa. Agora, a gente tem pelo menos para aquelas pessoas que permaneceram na Austrália durante a pandemia, a gente tem a reversão dessa alteração. Mesmo você tendo uma ocupação na lista de curto prazo, ainda assim você vai conseguir atingir sua residência permanente.
Explica pra gente então, por favor, o que é o visto 482. Ele é um visto de trabalho, a pessoa tem que ser patrocinada por uma empresa para ter esse visto de trabalho, qual é a validade dele, como funciona?
É exatamente isso, 482 é um visto de trabalho, então a pessoa, para ela entrar nesse visto, ela tem que ter um patrocínio de uma empresa. Essa empresa ela tem que ser autorizada pelo governo para patrocinar, e o termo do visto depende exatamente de onde está a ocupação da pessoa, em qual lista. Se a pessoa tem uma ocupação que está na lista de curto prazo, a duração desse visto vai ser de 2 anos. E esse visto pode ser renovado por mais 2 anos, mas a pessoa não tem um caminho direto para atingir a residência permanente através desse visto. Já aquelas pessoas que estão na lista de médio a longo prazo, essas têm um visto 482 de 4 anos e elas podem, depois de cumprir 3 anos trabalhando para o mesmo empregador, elas podem pedir ou conversar com a empresa para aplicar o visto permanente, 186. Então, efetivamente, agora, aquelas pessoas que estavam aqui durante a pandemia, mesmo tendo uma ocupação que esteja na lista de curto prazo, elas ainda assim vão ter um visto de 2 anos. Mas se elas renovarem por mais 2 anos e acabarem, no final das contas, trabalhando por pelo menos 3 anos pelo mesmo empregador, elas também vão poder aplicar um 186.
A partir de quando começa a valer essa mudança?
Começa a valer a partir de 1º de julho de 2022 agora, né? Então, aquelas pessoas que já estão terminando os 3 anos de trabalho, que é o requerimento básico da transição do 482 para o 186, elas já vão, a partir do dia 1º de julho, poder aplicar para o visto permanente. Ainda assim, elas vão ter que ser patrocinadas, porque o visto 186 também é um visto que requer o patrocínio de uma empresa, mas elas pelo menos têm essa possibilidade que até então elas não tinham. Isso vai ser benéfico principalmente para aquelas pessoas que estão em áreas não regionais, porque uma pessoa que estava sendo patrocinada por uma empresa em Melbourne, Sydney ou Brisbane, ela tinha muito poucas alternativas, além do 482 de visto. A outra alternativa que eles teriam seria o Skill Visa, o visto de pontuação. Mas, principalmente nessas capitais, o visto de pontuação é bastante concorrido, né? Então, agora, muitas das pessoas, mesmo estando no 482, elas vão poder chegar na residência permanente, mesmo que a ocupação delas esteja na lista de curto prazo.
Quem estava no 482, nessas três maiores cidades da Austrália que não são regionais, era mais difícil para elas, então, conseguirem um caminho para a residência permanente, mesmo as que estavam nas ocupações da lista de médio a longo prazo?
Exatamente. As pessoas que estavam num 482 de médio a longo prazo ainda estavam um pouco mais tranquilas, porque elas tinham já um caminho para a residência permanente. Mas mesmo assim é uma boa vantagem para as pessoas que estavam na lista de médio a longo prazo. Por quê? Acabou o medo de a ocupação sair da lista. Porque depois que você trabalha por 3 anos no visto 482 e vai aplicar para o visto 186, mesmo que você estiver com a ocupação na lista de médio a longo prazo, você tem que torcer para, ao final dos 3 anos de trabalho com o mesmo empregador, que a sua ocupação continue na lista. Porque se você entrou num visto 482 porque sua ocupação estava na lista de médio e longo prazo, e aí depois de 2 anos e meio a sua ocupação sai da lista, você fica impossibilitado de aplicar a residência permanente através do 186. Isso vai acabar também para quem estava já na lista de médio e longo prazo, prestes a aplicar um 186, com medo de repente, a ocupação da pessoa sair da lista. Agora, isso principalmente vai ser benéfico para aquelas pessoas que estavam na lista de curto prazo, porque essas pessoas não tinham possibilidade nenhuma de aplicar o visto permanente 186 através do emprego, né? Eles não podiam, porque o curto prazo do 482 não tinha direito de aplicar 186. Então, aquelas pessoas que ficaram aqui por pelo menos 12 meses durante a pandemia, elas efetivamente agora têm esse caminho e não têm que ficar mais com medo de lista mudar, porque elas vão ter isso daí meio que garantido, né? A gente não sabe até quando, eles não colocaram nenhum prazo, então pode ser que vá durar para sempre, pode ser que daqui a pouco eles falem, bom, agora chega. Mas, pelo nosso entendimento, esse instrumento está chegando de uma forma permanente, então aquelas pessoas que estão no visto 42 estão planejando aplicar para a residência permanente após de 3 anos de trabalho, não vai ter muito o que se preocupar. Principalmente, a gente diz, quando as pessoas estavam nas grandes capitais, Sydney, Melbourne e Brisbane, porque a alternativa ao visto 42 nessas grandes cidades era um skill visa, que é o visto de pontuação. E principalmente nessas grandes cidades, esse visto é extremamente competitivo. Se você ainda está numa área regional, como Perth, Adelaide, Tasmânia, Canberra, você ainda tem algumas alternativas boas de visto se você tem uma ocupação na lista de curto prazo. Você ainda tem os vistos regionais, 494, 491, mesmo para aqueles vistos de pontuação, por exemplo, o 190, nessas capitais que são regionais, é menos competitivo. Então você ainda tem melhores alternativas. Então isso é principalmente benéfico para quem está em Melbourne, Sydney ou Brisbane, patrocinado por uma empresa, que a gente sabe que as grandes empresas normalmente ficam nessas capitais. Uma pessoa no curto prazo não tinha um caminho direto, agora ela tem.
O aumento foi muito grande no número de ocupações elegíveis para o pedido de visto permanente após o 482, já que agora As ocupações, as profissões que estão na lista de curto prazo também estão incluídas? Isso, claro, para as pessoas que cumpriram, que ficaram um período de 12 meses na Austrália durante a pandemia?
Dobrou. O número de ocupações dobrou. Porque a lista de médio a longo prazo tem 216 ocupações, a lista de curto prazo tem 215. Né? Então, agora, até aquelas 215 pessoas que estavam na lista de curto prazo também vão ser elegíveis para fazer a transição para residência permanente através do visto 186, desde que estiveram aqui durante pelo menos 12 meses na pandemia. Então, agora, a gente tem, pelo menos para aquelas pessoas que ficaram aqui durante a pandemia, a gente tem 430 ocupações para a gente fazer essa transição do 482 para o 186. Até então, eram apenas 216.
Esclarece, por favor, Cláudio, para quem não sabe, qual a diferença da lista de ocupações de curto prazo e de médio a longo prazo? A lista de ocupações de médio a longo prazo são as profissões que estão mais em demanda na Austrália, que mais tem carência de profissionais daquelas áreas aqui na Austrália, é isso?
Exatamente. Em 2018, quando o governo encerrou o visto 457, ele criou três listas para o visto 482. A lista de médio a longo prazo, que é aquelas ocupações que, em teoria, tem uma demanda de exatamente médio a longo prazo. Tem a lista de curto prazo, que o governo entendeu que aquelas ocupações eram apenas mais temporárias, né? Elas não tinham uma demanda de longo prazo, e tinha uma terceira lista, que é a lista regional, né? Que só vai ser acessível para aquelas pessoas que estão em áreas regionais. As pessoas que ficaram com a ocupação na lista de curto prazo, o governo entendia que essas pessoas não precisavam ficar aqui por muito tempo. Elas estavam cumprindo uma necessidade temporária do país, depois essas pessoas não iam ser mais necessárias. Né? Então ele colocou essas ocupações na lista de curto prazo. Aquelas ocupações que o governo entendeu que essas pessoas são mais necessárias ao longo prazo, ficaram na lista de médio e longo prazo. Então teve essa divisão da transição do 457 para o 482. E agora a gente está tendo a reversão inversa. É importante notar também que o governo já sinalizou, isso é uma mudança que pode vir agora nos próximos meses, que é a ampliação da lista de médio e longo prazo em si. Então, mesmo aquelas pessoas que estão chegando agora, que não ficaram aqui na pandemia, ou que estavam aqui, mas voltaram para o Brasil e ficaram presas lá, elas não têm que ficar muito preocupadas ou se sentirem muito injustiçadas por não estarem sendo beneficiadas por essa mudança. Porque tem uma sinalização do governo já para ampliação da lista de médio a longo prazo. Essas 216 ocupações que hoje se encontram na lista de médio a longo prazo, se a gente for analisar, elas são bastante restritas, né? Porque tem muitos enfermeiros, por exemplo, enfermeiros são praticamente 10 ocupações que já tomam praticamente 5% da lista. Então, a gente tem uma fragmentação muito pequena de setores, né? A gente tem o setor de saúde, engenharia, tecnologia. Então, a gente não tem uma ampliação muito grande para várias áreas na lista de médio a longo prazo. E agora a gente tem a expectativa, né, que essa lista de médio a longo prazo seja ampliada e mesmo aquelas pessoas que estejam chegando agora que não estariam sendo beneficiadas por essa mudança, que elas ainda assim possam ser beneficiadas por uma lista de médio a longo prazo mais ampla.
É importante, então, ressaltar que essas listas passam por constantes mudanças, não é, Cláudio? E as pessoas devem ficar atentas para ver em que lista está a ocupação delas, se a ocupação delas está em uma dessas listas.
Realmente, como você falou, Mariana, muda constantemente. Só porque a sua ocupação não está na lista hoje, né, de médio a longo prazo, não quer dizer que amanhã não vai estar. Lógico que não é uma mudança que vai ocorrer todo mês, fazem praticamente 4 anos que não tem nenhuma mudança na lista, mas muito desse período sem mudança foi devido à pandemia. O governo não queria, não estava nem preocupado, né, em alterar a lista da imigração durante a pandemia, porque ele tinha outras preocupações muito maiores. Então agora a gente tem aí a expectativa que isso daí vai ser finalmente efetivo, né, uma mudança nas listas, e que venha para o melhor, porque quem está aqui na Austrália está acompanhando a dificuldade que as empresas estão de contratar e a falta de profissionais qualificados. Então a gente tem aí a expectativa que isso vai ser ampliado, como no passado era mais constante, né? A imigração é um dos fatores principais da economia e esse planejamento é feito no budget. A lista, a imigração vai provavelmente divulgar aí nos próximos meses para ser iniciado em julho. Não é uma garantia, mas é uma expectativa.
Vamos esclarecer quais são as mudanças que vão entrar em vigor a partir de 1º de julho para pessoas que estão no visto 482, que é hoje um visto temporário de trabalho para profissionais qualificados. A partir, então, do dia 1º de julho de 2022, vai ser permitido que pessoas que têm profissões na lista de curto prazo e que passaram pelo menos 12 meses na Austrália durante a pandemia, e é esse período da pandemia é definido entre 1º de fevereiro de 2020 a 14 de dezembro de 2021. Essas pessoas também possam ter a oportunidade de serem patrocinadas para um visto permanente depois de 3 anos de trabalho. É isso?
É exatamente isso. A gente só não pode esquecer que o visto 482 é um visto temporário, né? Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com uma ocupação na lista de curto prazo, ela ainda tem uma condição temporária na Austrália. Então, um dos fatores de um visto temporário é que ela tem que provar que ela está aqui genuinamente, temporariamente. Então, é uma pessoa que já está aí com histórico de vistos muito longo, tem que só tomar cuidado caso ela precise renovar o 482 mais uma vez para cumprir os 3 anos de trabalho com o mesmo empregador. Esse fator vai ser considerado pela imigração. Mas é efetivamente exatamente isso que você falou.
Essa mudança com relação ao visto 482, ela vale mesmo para quem entrou no visto 482 recentemente, depois de dezembro de 2021?
A legislação ela não está fazendo nenhuma exclusão de período. Ela só fala que a pessoa tem que ter estado aqui por pelo menos 12 meses durante a pandemia. Ela não diz qual visto que a pessoa tem que estar no momento ou qual visto que a pessoa tinha que estar naquela época. Então, sim, pelo jeito que a legislação está escrita, mesmo para quem vai entrar no 482 agora, desde que tenha ficado pelo menos 12 meses durante a pandemia, essa mudança ainda vai ser um benefício.
Pelo que você falou então, Cláudio, em meio aos profissionais que trabalham com imigração, né, como você e outros agentes e advogados de imigração, há um otimismo com relação ao que se espera que o governo vá oferecer para profissionais qualificados com relação à possibilidade de visto permanente, cidadania aqui na Austrália?
Sim, a gente teve alguns últimos anos aí bastante negativos, né? Primeiro, o término do visto 457, a criação de lista de curto prazo, a remoção de algumas cidades da área regional. Isso veio por alguns anos com notícias negativas constantes. Ultimamente, isso tem sido o oposto. A gente tem tido muita notícia positiva, porque após a pandemia o governo percebeu que precisa dos imigrantes. Então, a gente tem a ampliação dos vistos 485, graduates, para quem estudou 2 anos na Austrália. A gente tem agora o visto do Covid sendo ampliado para qualquer pessoa que esteja trabalhando na Austrália. Então, a gente tem uma série de notícias boas e a gente imagina que, devido à demanda do país, isso vai continuar para os próximos anos com mais possibilidades de vistos temporários e permanentes.
É o que esperamos, né? O que todos os imigrantes esperam. Cláudio, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, essas informações relacionadas a essa mudança e benéfica para profissionais qualificados que querem trilhar um caminho de conquistar a residência permanente, a cidadania aqui na Austrália. Obrigada pelo seu tempo e pelas informações.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.